RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá, internauta ligado no podcast do Jornal Repórter Diário. Meu nome é Carlos Carvalho e começa aqui mais uma edição mais especial, falando um pouco sobre toda essa situação do coronavírus que está atingindo aí o mundo inteiro, essa pandemia, como já indicou a Organização Mundial da Saúde. E nesta segunda-feira, 16 de março de 2020, que é o momento que estamos gravando este podcast, o Brasil já ultrapassou as mais de 230 vítimas, 230 pessoas infectadas com o Covid-19, que é essa nova mutação do coronavírus. E dentre essas pessoas, 5 são habitantes da região do ABC. 2 de São Bernardo, 1 de Santo André, 1 de Mauá e 1 de São Caetano do Sul. Esse número já tinha sido atingido de maneira grande aí nos últimos dias, por todo o Brasil. Aqui na região, os primeiros dados foram do último domingo, dia 15 de março, começaram com 3 casos e agora evoluindo para 5. E a tendência, infelizmente, é que evolua ainda mais, já que, apesar de todas as medidas de prevenção do contágio do Covid-19, sabemos muito bem que vai ser basicamente impossível evitar que haja muitos e muitos contágios aqui no Brasil. Só em São Paulo, só no estado de São Paulo, imagina-se que possa chegar perto da casa dos 500 mil casos. E cada vez aumenta mais esse número de vítimas, podemos dizer assim, deste Covid-19, essa quarta mutação do coronavírus. E todas as cidades aqui da região resolveram se movimentar. Não só as prefeituras, aquelas que têm o dever ali de cuidar mais, de forma mais executiva, na área da saúde, mas também as câmaras. Os vereadores também se movimentaram para ter ações ali internas em cada legislativo para tratar um pouco mais sobre este assunto. Vamos começar com São Bernardo do Campo. São Bernardo, que é a cidade que atualmente tem maior número de casos confirmados, 2, como já disse, um casal que veio da Itália aí no início do mês de março, mais precisamente no dia 9 de março, e acabou testando positivo e na contraprova também positivo para o Covid-19, para o coronavírus. Vamos começar aqui falando sobre as ações que o governo de São Bernardo adotou nesta segunda-feira. Em um decreto que vai ser, na verdade, publicado nesta terça-feira, 17 de março, começando com a adequação de salas do Hospital Pronto Socorro Central, 9 UPAs e 34 UBS da cidade, para atendimento específico com oferta de máscaras e todos os outros materiais de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Também haverá suspensão de cirurgias eletivas a partir do dia 23 de março, o cancelamento de todos os grupos terapêuticos dentro das unidades básicas de saúde, o mapeamento das casas de acolhimento de idosos para levar o conhecimento e a necessidade de proteção e combate ao Covid-19 para esses ambientes, lembrando que os idosos são aqueles que estão no grupo de risco. Haverá também um cancelamento de férias e folgas, tanto para os funcionários da saúde quanto para o pessoal da segurança pública, a autorização de horas extras, claro, com justificativa. Os prédios que recebem as escolas, que abrigam as escolas municipais de São Bernardo, podem ser utilizados para a área da saúde, assim que houver necessidade. Haverá também a suspensão de todas as atividades municipais para idosos, algo que já acontece, na verdade, desde o dia 13, o cancelamento de todos os eventos previamente autorizados pela Prefeitura, a higienização de todos os ônibus e micro-ônibus da cidade de São Bernardo. Além disso, haverá um aumento no número de veículos nos horários de pico para evitar aglomeração. Os funcionários da Prefeitura, tirando saúde e segurança, com mais de 60 anos, realizarão suas funções em home office, ou seja, vão trabalhar de casa. Também haverá a divisão do esquema de trabalho dos funcionários por escala, exceto saúde e segurança, diminuindo o número de pessoas ocupando os prédios do município. Haverá também a higienização completa de todos que vão entrar, acessar ali o Bom Prato de noite na região central de São Bernardo, além do espaçamento maior entre as mesas, o cancelamento de todos os eventos esportivos, aulas de natação, hidroginástica em vários pontos. Também serão fechados os centros esportivos, o ginásio poliesportivo e a Arena Olímpica, também o cancelamento de eventos culturais, também o cancelamento da Feira do Emprego Jovem, que aconteceria aí no dia 20 de março, a proibição das casas de shows e demais empresas de eventos, e também como templo religioso, para que se evite a aglomeração de pessoas, e também um pedido aos bares e restaurantes para mudança de layout, para afastar as mesas aí por mais de 1 metro, né, a distância considerada segura pelos infectologistas, segura no sentido para que não se espalhe mais esta doença. Até o momento, como eu já disse, 2 casos infectados, são 20 casos já descartados e outros 64 em investigação, ou seja, 86 ocorrências em São Bernardo do Campo. E o prefeito Orlando Morando, ele que é filiado ao PSDB, fez uma live aí no seu Facebook na noite desta segunda-feira, 16 de março, falando um pouco mais sobre as medidas de São Bernardo do Campo. Então vamos ouvir um pedaço dessa live, ele que esteve acompanhado do Geraldo Reppli, sobrinho, médico e secretário de saúde de São Bernardo do Campo. Então vamos curtir um pouquinho aí, curtir, na verdade, ouvir e prestar atenção naquilo que o Orlando e o Reppli falaram durante a live.
Nossa preocupação não é em vão. O problema, como nós havíamos antecipado, está subindo, está crescendo. Doutor Geraldo, você que é médico e tal, as pessoas não são obrigadas a acreditar nessa questão do contágio por mim. Eu não sou médico. A tendência é aparecer novos casos e aumentar o número de pessoas infectadas?
Sim, prefeito. Isso é normal. Numa epidemia é o que acontece e é o que já está acontecendo conosco. Só para ter uma ideia, hoje nós temos 80 casos suspeitos, já foram 20 descartados e só 2 positivos até agora, graças a Deus. Mas a tendência é aumentar o número de casos. Eu estava vendo aqui que alguém falou que tem um caso, não temos nenhum caso ainda internado confirmado. Então, as notícias hoje, a pior coisa que está acontecendo nessa epidemia é o fake news. Então, por favor, acompanhe essa live que o prefeito está fazendo praticamente todos os dias, que as informações que estão sendo passadas são as informações verdadeiras e não esse monte de coisa que vocês têm ouvido nesse monte de notícias, de mensagens que são, na maioria das vezes, confundem as pessoas e não tem jeito. As formas de contágio é a gotícula, é o perdigoto e as mãos sujas. Então, lavem as mãos, isso é fundamental.
Muito bem, como disse aí o doutor Geraldo Reppli, sobrinho, é importante a gente sempre acompanhar as informações oficiais em relação ao coronavírus. Seguindo aqui a nossa linha, nossa tríade em relação às prefeituras, o prefeito José Eurico Júnior, ao lado da secretária de saúde, a Regina Maura Zettoni, doutora Regina Maura Zettoni, também realizaram uma live no Facebook do Eurico na noite desta segunda-feira e relataram um pouco mais sobre as medidas, as novas medidas que serão adotadas em São Caetano do Sul. Por exemplo, no funcionalismo público, também haverá o afastamento temporário dos funcionários com mais de 60 anos, que vão realizar o seu trabalho através de home office. Isso vale tanto para concursados quanto para comissionados e terceirizados, também gestantes e portadores de doenças crônicas e outros que fazem parte ali do grupo de risco. Também para servidores de saúde, da saúde e da segurança, haverá afastamento temporário em home office, neste caso para servidores a partir dos 65 anos, além da suspensão das férias dos funcionários da saúde e da segurança e a convocação daqueles que já estão liberados ou em licença. No caso da saúde, com liberação do pagamento de hora extra quando necessário. Em relação aos equipamentos públicos, serão fechados os parques municipais, clubes e os centros de treinamento esportivo, além dos CISES, os Centros Integrados de Saúde e Educação, e também as bibliotecas municipais. As outras ações que serão adotadas pela Prefeitura de São Caetano é a suspensão das cirurgias eletivas não urgentes para evitar o acúmulo de pessoas no ambiente hospitalar, a suspensão das atividades dos patrulheiros mirins e, em relação ao atendimento ao público, haverá um afastamento presencial com o afastamento desses funcionários, né? O horário de atendimento ao público nas secretarias e autarquias será reduzido acontecerá de segunda a sexta-feira, das 10 até às 16 horas. No Atende Fácil, o atendimento ao público também será de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, e no sábado, das 10 ao meio-dia. O Atende Fácil deve ser procurado apenas em casos de necessidade de atendimento presencial. Casos que podem ser solucionados online devem ser feitos pelo site atendefacil.saocaetanodosul, na verdade, São Caetano do Sul, porque não tem tio, .sp.gov.br, atendefacil.saocaetanodosul.sp.gov.br. Também haverá investimentos em infraestrutura, né? Investimento em hora extra de 10 milhões de reais para o combate ao coronavírus, a disponibilização de uma carreta com três consultórios e tenda para o atendimento de todos os casos de síndrome gripal na rua Saldanha Marinho, ao lado do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. Também a disponibilização de 47 leitos nos hospitais públicos municipais para o atendimento aos casos de coronavírus. Também será disponibilizado 74 respiradores na rede municipal. Também haverá atuação de agentes de estratégia de saúde da família, junto às unidades e residências, com acompanhamento clínico e de isolamento de casos suspeitos ou confirmados. A aquisição de insumos e suprimentos para a reposição de estoque. Também foram disponibilizados alguns canais aí da Prefeitura de São Caetano para atender as pessoas, tirar as dúvidas e tudo mais. No caso do Facebook, o prefeitura.saocaetano, no Instagram é prefeitura_saocaetanodosul e também o site saocaetanodosul.sp.gov.br, além do WhatsApp da própria prefeitura, o 988532348. 988532348. Agora a gente vai ouvir também um pouco das palavras do José Eurico Júnior sobre todos esses investimentos e toda essa situação em São Caetano do Sul, cidade que também conta com um caso confirmado do Covid-19, essa nova mutação do coronavírus.
O que a gente queria aqui colocar? As aglomerações são absolutamente contraindicadas. E o que que significa aglomeração? Significa você estar em 5, 10 pessoas. Então, não precisamos, nesse momento, fazer festa de aniversário, não precisamos fazer festas comemorativas de quais datas quer que sejam, porque nos vale agora a vida das pessoas. Eu sei que é difícil a gente entender que, poxa, mas o meu filho vai casar e eu queria dar uma festa. Protele a festa, postergue a data, não temos necessidade de fazer uma festa de aniversário, vamos fazer um evento de comemoração, restrinja a 2, 3 pessoas, não mais do que isso, com todos os cuidados da etiqueta respiratória, da higienização rigorosa com instrumentos e com ambientes. A questão também da gente poder ficar em casa, a gente sabe que tem uma enorme dificuldade, mas o coletivo familiar nessas horas é importante. A leitura, a música, a televisão, a rede social, tudo isso são ferramentas que podem amenizar a questão do confinamento ou da quarentena, né? Ou do isolamento social que nós temos que produzir. Observe as imagens que a grande imprensa tem trazido das cidades na Europa, que hoje é um dos epicentros da epidemia, você vai ver as cidades absolutamente desertas, porque é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Quanto menos circulação de pessoas, menor é a transmissibilidade e, consequentemente, é mais longínqua a duração da crise epidêmica. E com isso a gente consegue fazer com que os serviços de saúde possam atender de forma adequada. Porque se a gente for para uma situação de colapso, Regina, nós certamente não vamos perder vidas somente com os pacientes portadores do coronavírus. Na medida que você congestiona o serviço, que você congestiona os leitos de UTI, que você tira profissionais para ficar dedicados à questão do coronavírus, você vai acabar perdendo pacientes que podiam sobreviver de infartos, de AVC, de doença oncológica e de tantas outras doenças que chegam às emergências médicas e que poderiam ser salvos. E que num colapso do sistema a gente deixe de ter essa possibilidade.
Com certeza.
É isso, Regina?
É isso mesmo.
Muito bem, até como dica para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, recomendo que você vá lá no facebook.com/jornalreporterdiario ou no youtube.com/repórterdiário e procure pela primeira edição do ciclo de debates Conhecer e Informar, que é a parceria do Repórter Diário com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Lá, nós debatemos ainda em fevereiro, muito antes de ter o primeiro caso confirmado aqui no Brasil de coronavírus, desse novo coronavírus, nós debatemos um pouco sobre o assunto, tirando uma série de dúvidas que já existiam ali na época e muitas que persistem até hoje e que foram tentadas aí. Houve uma tentativa nesse dia 16 de março, houve uma tentativa de resposta por parte do poder público. Então, recomendo que você também vá lá no facebook.com/jornalrepórterdiário ou no youtube.com/repórterdiário para ver um pouco mais sobre esse ciclo de palestras Conhecer e Informar, que o primeiro tema foi exatamente sobre o coronavírus. Ouvimos aí São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, as duas cidades que apresentaram casos já no domingo, dia 15 de março, e agora vamos para Santo André. Santo André, que apresentou o primeiro caso de coronavírus do Covid-19 nesta segunda-feira, 16 de março, e também aumentou o seu controle, aumentou o número de medidas que vai adotar aí ao longo dos próximos dias, ou ao longo das próximas semanas, em relação ao Covid-19. Esse o decreto que valerá a partir dessa terça-feira, 17 de março, diz que haverá suspensão gradativa das aulas nas escolas municipais, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, e também nos centros educacionais de Santo André, os CESAS, e creches, entre os dias 16 e 20 de março. Depois desse período, os alunos terão que ficar em casa. A recomendação é, claro, que não fiquem com os avós. Entre os dias 23 de março e 3 de abril, haverá suspensão total das atividades na rede municipal de ensino, como medida de proteção e resguardo dos alunos. Entre 16 de março, esse dia que nós estamos gravando aqui este podcast, e 3 de abril, as faltas dos estudantes não serão registradas, algo que também vai acontecer nas escolas do estado. Por todo o estado de São Paulo, né? Os servidores públicos com idade de 60 anos, gestores, portadores de doenças crônicas, doenças imunossupressoras, serão afastados de suas funções até os dias 5 de abril, chamado grupo de risco, né? Todos esses servidores não terão prejuízos em seus salários. O decreto também determina, ainda que ficam canceladas as férias e licenças-prêmios dos servidores da área da saúde, conforme já está acontecendo em todos os outros municípios. Os secretários e superintendentes de unidades de administração municipal estão autorizados a liberar o home office dos servidores, desde que seja possível o efetivo desempenho de suas funções remotamente, ou seja, desde que as funções deles possam ser cumpridas em suas residências, para que não haja uma prefeitura sem resguardo ali dos seus servidores. O decreto também recomenda que órgãos, entidades, o setor privado suspendam a realização dos eventos para evitar ali aglomeração de pessoas. Outra recomendação é a redução de visitas externas nas casas de repouso, asilos, congêneres, na medida do possível, com a intensificação das medidas de higiene dos visitantes e funcionários, ou seja, para não atingir aí os idosos que estão aí na faixa de risco. A Prefeitura de Santo André também está recomendando reforço nas medidas de higienização e disponibilização de álcool gel para os usuários em locais de grande circulação de pessoas, como shopping centers, bares, restaurantes, mercados e comércio em geral. No transporte, a SA Trans, a autarquia que gerencia o transporte de Santo André, realizou nesta segunda-feira uma reunião com os integrantes das empresas prestadoras de serviço do transporte público para definir as novas medidas de combate ao coronavírus nas linhas municipais. Os ônibus também vão passar por rigoroso trabalho de higienização a partir dessa semana, para minimizar os possíveis impactos desta pandemia do Covid-19. Covid-19, né, foi descoberto no passado, por isso tem Por conta da interrupção das aulas nas redes municipal e privada, a utilização do passe escolar ficará suspensa a partir do dia 23 de março, até que os órgãos estaduais, municipais e federais alterem as medidas vigentes a respeito da aglomeração de pessoas e contenção do vírus. A medida tem como objetivo desestimular a utilização do transporte coletivo. Além da suspensão da utilização do passe escolar, a frota de ônibus de Santo André começará a receber a instalação de dispenser de álcool gel a partir desta semana. Também tem mudança na AESA, que é a Associação de Empresas do Sistema de Transporte de Santo André, que vai iniciar a partir da quarta-feira, dia 18 de março, o atendimento na sede da empresa, apenas por meio de agendamento. Esta medida visa evitar aglomeração de pessoas e proporcionar a segurança dos usuários do serviço. A suspensão do atendimento espontâneo na AESA vai atingir o serviço de renovação dos cartões de transporte para idosos, de pessoas com deficiência, aposentados e pensionistas. O agendamento prévio deverá ser realizado pelo telefone, o 4435-5408, 4435-5408, ou pelo site www.aesanet.com.br a partir do dia 18 de março. Além disso, vai ser feito aí toda a comunicação no transporte público de Santo André, falando um pouco mais sobre esse assunto. E lógico, o prefeito Paulo Serra também fez uma live na sua rede social, depois do caso confirmado nesta segunda-feira. Ele falou um pouco mais sobre esse assunto e nós vamos ouvir agora.
A gente vai antecipar para o dia 23 do 3 a vacinação contra o vírus influenza, né? O H1N1. Serão nas escolas da cidade, a gente vai informar essa semana os endereços, para a gente também evitar aglomeração. As escolas são ambientes maiores, mais abertos, e é ali que a gente vai fazer. Por quê? A gente faz com que o sistema de saúde não fique cheio, as unidades de saúde, porque não há motivo para corrida aos postos de saúde, mas há motivo para a gente tomar cuidado, né? Todos esses que a gente já falou aqui. A vacinação vai ser antecipada para que o H1N1, né, não confunda com o coronavírus, né? Muita gente hoje tem uma gripe ou com o vírus influenza, acaba achando que é a coronavírus, e é normal achar, porque está todo mundo muito preocupado, e aí vai até o hospital. E com a vacinação a gente diminui também bastante os casos de H1N1 de influenza na cidade, porque isso no período do inverno a gente já faria, e nós estamos antecipando para o dia 23 do 3, iniciando com os profissionais da saúde e o grupo de risco, que são os maiores de 60 anos, né? A gente vai mostrar para vocês o calendário de vacinação, depois segue o fluxo normal de vacinação de toda a população. Mas semana inicial, maiores de 60 anos, os profissionais da saúde que vão continuar aí no atendimento das pessoas.
Muito bem. É bom salientar também que existem casos aqui na região de H1N1 também, um problema muito grande, como é um problema também grande a questão do sarampo, também a questão da dengue. Então, todo o cuidado é pouco no caso do sarampo e do H1N1. Tem vacinação. No caso da dengue, a gente tem que cuidar aí, fazer a nossa parte para não deixar água parada na pneus, tampa de garrafa, vasinho de planta. Temos que tomar todo o cuidado. E para fechar essa rodada aqui dos prefeitos, já que eles fizeram uma verdadeira programação de lives nesta segunda-feira, 16 de março, vamos falar sobre Mauá, que também teve um caso confirmado nesta segunda-feira. No caso de Mauá, é um caso positivo, né? Um caso confirmado de coronavírus, e outros 40 que estão nos seus domicílios acompanhando, nos seus domicílios, já estão na quarentena, na verdade, e outros 6 que são residentes com suspeita da patologia. Além de dispensar aí os funcionários com mais de 60 anos ou mais, a Prefeitura de Mauá também vai orientar os idosos com idade igual ou superior a 60 anos que fiquem reclusos em suas residências, e também realizará uma reunião de capacitação dos profissionais da saúde perante a pandemia. Mauá já seguiu orientações que já foram definidas aí pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde em decorrência desse surto, e aí vai também decidiu anular aí temporariamente as férias dos servidores da saúde e da segurança, além de suspender os eventos públicos acima de 100 pessoas, para, lógico, evitar a administração, e orientando igrejas, shoppings, cinemas, e organizações sociais para também não realizar eventos do mesmo tipo. A gente vai falar um pouco agora, ouvir um pouco das palavras do prefeito Átila Jacomus, que está seguindo também as mesmas linhas aí, que já foram adotadas desde a semana passada, tanto pelo governo do estado quanto pelas prefeituras aqui da região, e ele falando um pouco aí sobre a sua visão e sobre as medidas de Mauá diante do coronavírus.
Outra coisa importante, viu, gente? Muitas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar álcool gel, né? Nas nossas farmácias, né? Realmente hoje a procura é muito grande, a falta já começou,
Os
mas,
comerciantes estão abusando, né, prefeito?
né?
Infelizmente.
Infelizmente, alguns comerciantes estão se aproveitando do momento. Isso é muito triste. O álcool gel, que custava um determinado valor, R$ 12, né?
Passou a 20,
Passou a 20, R$ 25, dobrou. A gente não pode se aproveitar, gente, do momento com esse, tá certo? Saúde é prioridade, né? Nós não podemos transformar oportunidade em egoísmo. Nós não podemos deixar isso. Então, tem muitas pessoas, né, se aproveitando aí, né? Principalmente na venda de álcool gel, os medicamentos, máscaras, luvas, tá certo? Outra coisa também, não saiam correndo para ir em hipermercado, não, supermercado, querer fazer abastecimento. Tá? Tem gente indo no mercado. Parece que nós estamos indo para uma guerra, né? A guerra é contra o coronavírus. É, né? Isso sim, vamos combater. Combater com inteligência. Ninguém precisa ir no hipermercado, abastecer e deixar reserva de alimento, não. Porque aí acontece também, né? Como está acontecendo aí, né? Em alguns comércios, criando uma exploração financeira dos produtos, daqui a pouquinho, os hipermercados, donos dos hipermercados, vão começar a aumentar o preço do feijão, o peso do arroz, o peso da carne, o peso enlatado, é, né? Porque o dono do hipermercado olha você como consumidor, né? E quer que você gaste, tá certo? Nós não podemos deixar isso, tá certo? Então, nós estamos já vendo o aumento aí dos valores aí da cesta básica de alimento, tá? Então a população tem que ter calma,
E
tá
no
certo?
caso do álcool gel, prefeito, eu acho que o senhor bem lembrou disso. Muita gente está me perguntando, né? Não tem mais álcool gel na farmácia, está em falta. A gente pode substituir o álcool gel por detergente, por sabão, por sabonete e lavar bem as mãos do mesmo jeito. Isso não impede que a gente se cuide dessa forma, né? Então isso é importante também para a população não ficar preocupada. O álcool gel e a máscara, eles não vão salvar e nem vão mudar a situação que a
Não
gente
vai
vai enfrentar,
diminuir o
né?
teu contágio, tá certo? Não vai salvar para você não ter contágio por coronavírus. Principalmente, essas informações que a gente vai estar combatendo para estar preservando. Vamos.
É bom a gente salientar que, como disse o prefeito Átila Jacomucci, e também o Luiz Carlos Casarim, que é o nosso, que é o secretário, né, o secretário de saúde aí em Mauá, é importante que a gente não entre em desespero. Então, não é hora de estocar alimento, não é hora de estocar álcool gel, que às vezes você pega muito para você e falta para outra pessoa. Então, é bom todo mundo se ajudar de algum modo para que a gente possa ultrapassar essa barreira do Covid-19. Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, cidades que até agora não têm nenhum caso confirmado de coronavírus, também apresentaram medidas em relação à suspensão das aulas em escolas, ao fim ali de atividades que possam causar aglomeração, que são comandados pelas respectivas prefeituras. No caso de Ribeirão Pires, aquela necessidade mais clara, né, de a priorização da saúde pública, até porque a cidade vai fazer aniversário aí essa semana, então todas as atividades de festejos foram aí canceladas desde o último domingo, que teria aí o desfile cívico na cidade. Então tudo foi cancelado em nome da saúde dos moradores de Ribeirão Pires, assim como vai acontecer em Diadema e também em Rio Grande da Serra. É muito importante que as pessoas fiquem em casa o maior tempo possível para tentar aí estancar um pouco o número de infectados aqui no Brasil, né? Então vamos tentar evitar o máximo possível, só sair de casa com a maior necessidade do mundo. Final de semana, tá descansando? Fica em casa, liga aquele Netflix bacana, escuta aí algumas reportagens, as entrevistas do Repórter Diário, estão sempre disponíveis para você. Para fechar aqui o nosso podcast, falar um pouco das câmaras, que também realizaram aí uma ação basicamente em conjunto, né? Os presidentes de cada legislativo se uniram ali num grupo de WhatsApp para tentar ter medidas parecidas, ou muitas medidas muito parecidas com das prefeituras, como a dispensa dos funcionários acima de 60 anos para fazer home office em suas casas. No caso dos legislativos, não haverá público nas sessões a partir dessa semana, na maior parte deles até o final de março, no caso de Santo André até o dia 5 de abril, mas lógico que essa decisão pode seguir ao longo das próximas semanas, caso não haja uma reação exatamente boa para presença de público ali e para o fim da restrição de aglomerações. Então, as cidades vão fazer isso. Então, nessa terça-feira, dia 17, tem as sessões em Santo André, em Mauá e São Caetano, todas sem público. Santo André é a que vai ter uma mudança um pouco mais drástica, porque a Câmara tem duas sessões por semana, passará a ter apenas uma na manhã de terça-feira. Então, Santo André passa a ter sessões terça-feira, 10 da manhã, Mauá, 14 horas, São Caetano do Sul, 17 horas. Santo André exibe a sessão através do YouTube, youtube.com/ Câmara de Santo André, dá para procurar por Câmara de Santo André lá no YouTube. No caso de Mauá, tem que ir no site da Câmara, mauá.sp.gov.br, e no caso de São Caetano, tem que ir no Facebook da Câmara de São Caetano, ou seja, dá para acompanhar as sessões sem nenhum prejuízo. No caso de São Bernardo, a sessão é na quarta-feira de manhã, também com todas essas restrições já ditas, só que no caso de São Bernardo não há a transmissão da sessão, então ali tem que acompanhar bem depois no site da Câmara e também nos veículos que cobrem ali a sessão, quais foram as decisões dentro dos legislativos. No caso de Rio Grande da Serra, que a sessão é na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, é transmitida através do seu site. O Ribeirão Pires tem sessão na quinta-feira, assim como o Diadema, e as duas sessões também são transmitidas. Ribeirão Pires pelo Facebook e, no caso de Diadema, pelo canal no YouTube. Então, todas as medidas aí sendo tomadas por todo mundo e vamos tomar as nossas medidas, né? Lavar bem as mãos, lavar punho, dorso, palma da mão, entre os dedos, as unhas. Na hora de passar álcool gel, a mesma coisa. Evitar passar o dedo em áreas de mucosa no rosto, como olhos, nariz e boca. Até porque é a partir das gotículas aí que saem da sua boca que acaba tendo que pode haver uma transmissão do coronavírus, caso você tenha aí o vírus alojado no seu corpo. Evitar sair de casa. Quando for tossir, tossir no antebraço e não na mão. Usar lenço umedecido, usar lenço descartável para fazer a sua higiene ali na hora de tossir e tudo mais. Tudo isso ajuda a não espalhar ainda mais o Covid-19, essa nova mutação do coronavírus por aí. Todas essas informações já estão no site repórterdiário.com.br. Lógico, ao longo de toda a semana, ao longo dos próximos dias, vamos aí trazer esse cenário aqui da região em relação ao Covid-19, não só os dados em relação a casos suspeitos, casos confirmados, mas também tudo que está sendo feito aí para tentar proteger as pessoas e, claro, as consequências que estão sendo levadas por aí. Fica aqui o nosso convite para você nos seguir no Twitter, @repórterdiário, Instagram também, @repórterdiário, no facebook.com/repórterdiário, curtir a nossa página lá no Facebook, colocar as notificações ali para ver primeiro, assim você recebe todas as notificações assim que elas são publicadas. Também ir no nosso canal no YouTube, youtube.com/repórterdiário, para rever todas as entrevistas ali do RDTV. Nos seguir aqui no Spotify, tem um botão de seguir aí. Se você tem conta no Spotify, é bem fácil de ouvir os áudios. E, claro, todas as informações do ABC no repórterdiário.com.br. Grande abraço a você e um ótimo dia aí, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, dependendo do horário que você está vendo. Até a próxima. Tchau.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.